de 2026, louvamos e agradecemos a Deus pelo dom das nossas vidas. Suplicamos por tantas pessoas que se encontram adoentadas, internadas e realizando terapias e tratamentos. Sempre penso em todas aquelas pessoas que desde cedo vão chegando nos hospitais e suplico que Deus os acompanhe e os fortaleça. Como disse ontem, o contínuo ser do quarto evangelho, do evangelho de São João, é preparar-nos para os momentos mais fortes da nossa fé. João, em cada um dos seus 21 capítulos, vai nos mostrando o significado verdadeiro da fé. E em Cristo, vamos vivenciando essa fé. Este final de semana celebramos a grande experiência da ascensão do Senhor ao céu. Jesus é convocado, é chamado, é levado e conduzido até o lado direito do Pai. Ele ressuscitado sobe, ascende ao céu. E é impressionante porque as pessoas às vezes pensam que a subida até o céu é um caminho que, por razões diversas, pode parecer exigente e temos que chegar ao céu e sofrer para poder chegar ao céu. O céu é a nossa pátria. E estando Jesus sentado à direita do Pai como nosso único intercessor, já nos coloca todos os meios possíveis e viáveis para chegarmos até lá. É lá que Ele nos espera. E é lá que com Ele estaremos na glória. E essa glória é para ser vivida eternamente. Que o Senhor, que ascendeu ao céu, fortaleça esta nossa fé. Não nos deixará órfãos, nos deixará a força do Espírito, que é aquele que sustenta a igreja, que mantém a caminhada dos discípulos e que faz com que nós, discípulos e discípulas, possamos entender que o amor de Deus por todos nós é um amor verdadeiro. Espero que cada um de vocês, neste final de semana que se aproxima, tenha a possibilidade de vivenciar cada vez mais esse amor de Deus, que junto do seu Filho Jesus Cristo e com a força do Espírito Santo, nos alimenta em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pelo dia que está começando. Aconteça o que acontecer, nós estamos nas tuas divinas mãos. Paiquerê 91,7. Uma rádio que transmite a verdade, a alegria e a esperança. Abraço para todos os nossos ouvintes.
Meditação da manhã. Um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê 91,7.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Supere suas expectativas.
Olá, bom dia, 7:04.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 7:04.
Hoje é sexta-feira, 15 de maio, estamos no outono.
As manchetes desta edição.
Recap Taon é lançado em Londrina para recuperar a malha asfáltica.
BR-445 estará interditada na manhã deste sábado, próximo ao shopping Catuaí.
Baixa procura para vacinação contra a dengue preocupa a Secretaria de Saúde.
No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Fábio Fernandes.
Corinthians bate o Barra de Santa Catarina e avança na Copa do Brasil.
Agora o Tubarão com Reinaldo Furlan.
Atacante Gilberto entra na fase de transição e fica mais perto de voltar ao time Alves Celeste.
Governo do Paraná anuncia a progressão de carreira para mais de 13 mil agentes educacionais.
Residencial Porto Horizonte é inaugurado na Zona Sul de Londrina.
Esta é a edição 16.197, ano 53 do Jornal da Manhã. O amigo da cidade.
Apresentação: João Oberhauser e Cristiano Pereira. Estamos com 16 graus.
Vai querer. Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
91,7. Vai querer.
7:06.
Confira com a Pai Querer.
7:06.
Informações do tempo e a temperatura.
Nesta sexta-feira, a chuva se espalha por todo o Paraná. Na faixa norte, as pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, ocorrem a qualquer hora do dia, com volume de precipitação que pode ser expressivo em algumas cidades. Nas demais regiões paranaenses, o tempo também fica instável, com muitas nuvens e chuvas ocasionais. O destaque, porém, é o declínio nas temperaturas máximas em todo o estado, que ficam mais baixas em comparação aos dias anteriores. Valores máximos ligeiramente acima de 20 graus no sudoeste, oeste e noroeste. As temperaturas mínimas, por outro lado, apresentam ligeira elevação em relação ao dia anterior. Região de Londrina, que já tem tempo instável desde a madrugada, amanhece com dia chuvoso, céu nublado, sol pouco aparecendo durante o dia e a previsão de um final de semana com chuva. A temperatura hoje com pouca variação, mínima de 16 e a máxima 19 graus. São as informações do tempo para o Jornal da Manhã da 91,7.
Agora 7:07.
Bom, como estava previsto, chegou a chuva, né? Chegou nessa madrugada, chuva hoje, sábado, domingo e segunda. Só para se ter uma ideia, 95% de possibilidade de chuva hoje, 85% no sábado, 100% no domingo, 85% na segunda, 55% na terça. Vai melhorar e firmar o tempo apenas na quarta-feira. E o canal do tempo antecipa, no domingo, probabilidade de 61 milímetros de chuva. Será o dia mais chuvoso desse período de instabilidade aqui em Londrina e região. Mas as temperaturas mais frias na madrugada, pelo menos por enquanto, for embora. Sábado, por exemplo, amanhã, a temperatura mínima 17 graus. No domingo, 18. Na segunda, 16. Na terça, 15 graus. As máximas, amanhã, 23. Domingo, 21. Segunda, 22. E terça, 22 graus. E começamos o nosso jornal de hoje lamentando o ocorrido ontem na Avenida Higienópolis, com a morte do senhor Ataru Taniguchi, 81 anos, e seu cachorrinho. Em pleno maio amarelo, estamos aí, a campanha de conscientização no trânsito, lamentavelmente ali no Sinaleiro da Goiás com a Higienópolis, o motorista descia a Higienópolis e, segundo consta, o sinal estava verde para ele, mas a velocidade não foi pouca. Aliás, até as câmeras ali da região mostraram exatamente o momento em que o carro pegou o senhor Ataru Taniguchi. Provavelmente tem aumentado a velocidade para pegar ainda o sinal verde ali na Goiás. E isso acontece muito. Você está vendo que vai mudar, ou se eu aumentar a velocidade, eu pego o sinal verde. E, infelizmente, em cima da faixa de segurança, ele pegou da faixa de pedestre, ele pegou o seu Ataru, mas seu Ataru não poderia estar passando com o sinal vermelho. Lamentável. Aliás, ele foi lançado a uns 30 ou 40 metros e morreu no local. Triste. É a violência no nosso trânsito. A toda a família do seu Ataru, as nossas condolências. O corpo do seu Ataru Taniguchi está sendo velado no crematório Londrina. e às 17 horas haverá a solenidade de cremação lá no Crematório Londrina. Mais uma vez, a família, as nossas condolências. Reforma do restaurante popular teve início. Agora parece que vão tentar agilizar, mas são 90 dias para as pequenas correções. Também a secretaria informa que já está aberto o edital de licitação por meio do pregão eletrônico para a nova empresa produzir e servir refeições. É um contrato de 2 anos, quer dizer, lançaram agora para não atrasar. Mas vamos ver, eu tenho a impressão que essa previsão de 90 dias não vai se confirmar. Porque se termina daqui 90 dias a reforma, a empresa que vai assumir tem que se preparar, se adaptar para começar a servir as refeições. Então, pode ser que continuará fechado o nosso restaurante popular por mais de 90 dias. Novo boletim da dengue, divulgado ontem, preocupa. Tivemos até agora 1.036 novos casos confirmados no ano de 2026, bem abaixo de 2025, mas a taxa de positividade já está em 12,6%. É muito alta. Em janeiro de 2026, estava em 6,8%, praticamente o dobro. Claro que chegando o frio, a gente tem a expectativa de diminuir o número de casos e essa taxa de positividade. Entretanto, o trabalho de combate precisa continuar. Governador do estado, o governo estadual, enviou novas viaturas e armamentos modernos para forças de segurança em Londrina. Vocês se lembram, a gente dava há uns 15 dias atrás a compra de 3.200 armamentos, 1.245 viaturas, 29 embarcações, números altíssimos adquiridos pelo governo do estado. Segundo o secretário de Segurança, Coronel Saldanha, para a região de Londrina, 63 novos veículos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros. Também foram entregues pistolas calibre 9, fuzis, arma de choque de última geração. Então aconteceu isso ontem aqui em Londrina. E anteontem foi Maringá. E Maringá foi melhor aqui em Oada. 75 viaturas contra 63 aqui da nossa região. E, aliás, a festa em Maringá foi bem maior, com um número muito grande de autoridades presentes. Mais uma travessia de balsa vai ser substituída por ponte no Paraná. Hoje o governador Ratinho Júnior vai assinar a autorização para a construção da ponte sobre o rio Corumbataí, entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz, no Vale do Ivaí. O investimento de 29 milhões não é tão grande a ponte, 100 metros, mas atualmente a travessia é feita por uma antiga balsa. Aliás, segundo os moradores da região, a obra é considerada demanda histórica. Há muitos e muitos anos eles pedem e agora o governador Ratinho Júnior atende. PR-445 vai ser interditada neste sábado aqui, próximo ao Catuaí. Daqui a pouco teremos matéria aqui no Jornal da Manhã, simulação de grave acidente por parte das concessionárias. E atenção, prazo para pagamento da última parcela do IPVA termina hoje e para a declaração do imposto de renda daqui a 15 dias. Amanhã teremos a nossa programação especial de todas as manhãs de sábado aqui na 91,7. O podcast Marcão Careca terá como tema Intercâmbio Cultural, 9:30, logo depois do Jornal da Manhã. Mulheres na Paiquerê, 91,7, 13h, depois do Bate-Bola, a Cris Magaldes estará conversando com Sara Presotto, autora, e Michele Alighieri, coautora do livro O Poder da Comunicação, que será lançado em Londrina. E o Paiquerê Rádio Opinião, a partir das 11 horas da manhã, vamos falar da Epesmel 50 anos. Vamos receber o padre Welton Vieira, diretor-geral da Epesmel, Alexandra Alves, gerente de programa de aprendizagem e captadora de recursos da rede de assistência Murialdo, e Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo a Zona Azul. Amanhã, portanto, ao vivo, às 11 da manhã. Vamos então, amigos, começar o nosso Jornal da Manhã de hoje, nesta sexta-feira, desejando um ótimo dia para você, aqui na companhia da Paiquerê, em 91,7.
7:17.
Confira com a Paiquerê.
7:17.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente na BR-369, sentido Ibiporã a Londrina, em frente ao SEASA. Atenção, você vindo do Ibiporã, em frente à SEASA, tem um acidente por ali na BR-369 e também tem trânsito lento no local. Preste atenção, motorista. Informação da Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
7:18.
Baixa procura para vacinação contra a gripe preocupa a Secretaria de Saúde.
A vacinação contra a gripe em Londrina segue muito abaixo da meta estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Depois de um mês após o início da campanha, apenas 35% do público prioritário recebeu a dose do imunizante. O dado preocupa a secretária Vívia Feijó, principalmente pela baixa adesão entre idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades, consideradas grupos de maior risco para complicações da influenza e também de outras doenças. Entre as crianças, a cobertura vacinal é ainda pior. A secretária disse que isso acende um alerta para os pais e os responsáveis sobre a importância da imunização neste período de temperaturas mais baixas e aumento, é claro, das doenças respiratórias. A vacina continua disponível em todas as unidades básicas de saúde de Londrina. E ela lembra que a proteção é essencial para evitar agravamentos, internações e até mortes causadas pelo vírus da gripe.
A vacinação é um desafio histórico que nós temos vivido aí, né, no pós-pandemia. Londrina já vacinou 51 mil pessoas do grupo prioritário, mas eu preciso vacinar mais 70 mil pessoas do grupo prioritário. É um número muito significativo, né? Felizmente, acabaram as doses, nós estamos recebendo 20 mil doses no dia de hoje, tá? Então, até amanhã, eu acredito que as nossas UBSs que estavam sem já estarão recebendo novas doses, mas mesmo assim, a gente precisa de uma velocidade maior de recebimento dessas doses e também da conscientização da população para que realmente idosos, crianças e gestantes procurem as UBSs e tomem as suas vacinas. A vacina não impede a gripe, mas ela diminui o nível dos sintomas e a internação e até mesmo o óbito, que é uma causa maior.
Para a secretária de Saúde, a resistência à vacinação tem relação direta com a disseminação de informações falsas. Ela lembra que o Brasil já foi referência mundial em imunização e reforça que a vacina é segura, consolidada e fundamental para evitar casos graves da doença. Vivi Feijó também faz um alerta sobre a superlotação nas unidades de pronto atendimento e hospitais. Segundo ela, a vacinação é uma das principais formas de reduzir internações e aliviar a pressão sobre UPAs e pronto-socorros, especialmente neste período de aumento das doenças respiratórias.
Hoje mesmo, com todo esforço, eu estou em torno de 35% da faixa prioritária vacinada na nossa cidade. Ainda é um número insuficiente. Então, quando você vir que o PS está superlotado, que a UPA está superlotada, você lembra que, se você tivesse tomado a vacina, esse é o grande remédio para apoiar a superlotação. Nós não gostaríamos de estar ampliando o leito, nós gostaríamos de estar vacinando muito mais pessoas.
Questionada sobre os casos de hantavirose registradas no Brasil e a possibilidade da doença já ter sido identificada em Londrina, a secretária municipal de saúde afirmou que até o momento não há casos confirmados no município. Segundo ela, houve apenas uma suspeita recente, porém após a investigação, o caso foi descartado pelas equipes de vigilância em saúde. A secretária ressaltou que nesse momento a situação não é considerada preocupante na cidade, mas reforçou que a Secretaria de Saúde segue monitorando possíveis ocorrências e mantendo o acompanhamento epidemiológico para agir rapidamente diante de qualquer suspeita.
A saúde sempre trabalha em estado de alerta e nós vamos estar acompanhando par e passo esse caso para que, se houver algo relacionado à extensão aqui do nosso município, que as intervenções sejam feitas.
A secretária alerta as pessoas que tiveram contatos em locais onde a hantavirose foi detectada para que tomem certos cuidados e é bom procurar uma unidade hospitalar em caso de algum sintoma.
A recomendação é sempre a mesma, procurar a rede de saúde, né? É uma doença de conexão nova até para a gente, não é um caso simples, mas o HU é um hospital especializado, o HU tem um time de infectologia muito forte, prioritariamente pode procurar as nossas UPAs ou até mesmo o próprio hospital universitário.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:22.
E olha, uma surpresa desagradável. Eu pensei que não é tivesse aumentado um pouco, não é o número, a percentagem, porque, veja, eu sabia, e eu acho que todos nós temos consciência disso. Não chega mais em 90% como chegava anteriormente, mas esse número aí apresentado, apenas 35% do público, não é, alvo alcançado até agora, infelizmente, é muito pequeno. E uma outra coisa, que eu particularmente, eu desisti, realmente desisti. De estar aí batendo na tecla, não, a vacina não tem problema, vamos acabar com isso. Infelizmente, o brasileiro está vivendo momentos agora de completo descrédito por tudo, pelo que a gente vê, pelas denúncias que às vezes acontecem, pelos problemas, e não, mas a Anvisa está fora disso, e de repente vem esse caso do IP aí, que ela tomou aquela decisão, não voltou, não falou mais nada sobre o problema do detergente do IP. Então, olha, é complicado. Infelizmente, olha, Edson, hoje a gente está chegando a uma conclusão, é um país em que o cidadão, se tratando de órgão governamental, praticamente não acredita mais.
Exato. JB, muito interessante quando a Vivian comenta que não gostaria, claro, é necessário, ela sabe disso e trabalha para isso, mas não é o ideal aumentar leito, não é? É aumentar a prevenção, o cuidado, aumentar esse tipo de serviço na saúde. E a vacina é um dos melhores mecanismos para isso, uma das melhores estratégias é a vacina. E uma das mais tradicionais é a vacina contra a gripe. E que nós temos já há algum tempo à disposição. E gripe é algo que nós conhecemos há muito tempo, desde que nos conhecemos por gente, sabemos o que é gripe, das suas consequências, e há uma vacina contra isso. Então, é algo já consolidado. E é muito curioso quando algo consolidado, conhecimento sobre a gripe, a vacina da gripe, a eficiência que a vacina tem, algo assim já consolidado sofre com essa onda de desconfiança, que é essa que você comentou, entre tantas outras. Como pode, como é forte essa onda de desconfiança, politização de tudo, sabe, tem hora que cansa esse tipo de coisa, porque até esses assuntos que nós já resolvemos, por exemplo, vacinar-se contra a gripe, ou pensei que já houvéssemos resolvido. Não está resolvido ainda. E sofre com desinformação, com preconceitos, ideologia e seja lá o que for. É uma pena, mas enquanto isso vai se registrando no caso da vacina, outros setores também sofrendo, você deu exemplo aí de Anvisa, de IP e por aí vai, é um problema sério hoje.
É verdade, agora já cansou, realmente esse problema já cansou. Agora, um detalhe, enquanto isso a gente começa a ver, aqui em volta de você, pode prestar atenção, é um amigo, é um companheiro de trabalho, é alguém que você conhece que, nossa senhora, mudou o tempo, agora chega a gripe. Quer dizer, se você está, quer dizer, toma vacina, aquilo que eu já falei, eu já tomei 21 anos a vacina e graças a Deus. Chega às vezes pra gente, claro, mas um resfriado forte, algo assim que principalmente na idade da gente, a gente precisa tomar cuidado. Mas realmente que nós estamos num período em que as unidades vão se enchendo, não é? As unidades de saúde, claro, problema de criança, problema de idosos, e é um período realmente perigoso para as doenças respiratórias.
7:27.
Confira com a Paiquerê.
7:27.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida Brasília, sentido a Ibiporã. Logo após a passagem do pontilhão da 10 de dezembro, tem esse acidente com trânsito lento no local. Preste atenção, motorista aí trafegando pela BR-369, Avenida Brasília, logo após a passagem do pontilhão da Avenida 10 de dezembro. Informação aqui na Paiqueri 91,7, Manuel Osvaldo.
7:28.
E daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Governo do Paraná anuncia progressão de carreira para mais de 13 mil agentes educacionais.
E PR-445 estará interditada na manhã deste sábado.
Jornal da Manhã.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Vai querer 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro?
Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Sonegação de 2,5 bilhões no mercado de plásticos, com 60 empresas envolvidas, vira alvo do Ministério Público. Saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estará disponível para quitar dívidas a partir de 25 de maio. Ibovespa volta a fechar em alta após uma grande queda um dia antes. E dólar fecha abaixo de R$ 5. Um esquema bilionário de fraude tributária no setor de plásticos em São Paulo envolveu pelo menos 60 empresas laranjas. É o que dizem as autoridades responsáveis pela Operação Refugo, realizada nesta quinta-feira, dia 14, contra 3 grandes grupos empresariais do setor. A investigação apontou que o esquema criminoso sonegou mais de 2,5 bilhões em impostos, por meio de empresas de fachadas e emissão de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e também ocultação de patrimônio. Segundo a Receita Federal, os recursos desviados pelo esquema eram utilizados para pagamento de despesas pessoais de empresários e pessoas ligadas aos beneficiários finais, incluindo pacotes turísticos, clubes náuticos, lojas de vinhos, aquisição de bens e imóveis de luxo. A Operação Refugo é realizada pelo Comitê Intersindical de Recuperação de Ativos, o CIRA, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, pelo Ministério Público de São Paulo e pela Procuradoria-Geral do Estado, além da participação da Receita Federal e da Procuradoria de Fazenda Nacional. Ao todo, são mais de 530 agentes públicos, cumprindo 46 mandados de busca e apreensão em 14 municípios paulistas, incluindo a capital, Barueri e São Bernardo do Campo. Segundo as investigações, 3 grupos utilizavam empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos. Os produtos saíam diretamente de importadores, indústria de resina plástica e intermediários para a indústria de plástico, além de grandes recicladoras. As empresas de fachada emitiam notas fiscais frias para reduzir o pagamento de impostos federais e estaduais, como o imposto de renda e ICMS, por exemplo. O dinheiro era movimentado em um fluxo para ocultar o patrimônio dos beneficiários. Os trabalhadores poderão consultar a partir de 25 de maio o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, disponível para uso no programa de renegociação de dívidas do governo federal. Este é o novo Desenrola, ou então Desenrola 2.0. A medida libera até 20%, ou cerca de R$ 1.000 disponíveis como prevalência do maior valor para amortização ou quitação de débitos em atraso. Após a consulta do saldo, as instituições financeiras terão até 30 dias para formalizar contratos com trabalhadores e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Depois da validação do contrato, a Caixa fará a transferência direta do valor do Fundo de Garantia para a instituição financeira relativa ao pagamento. A estimativa é que até 2,2 bilhões sejam usados para a renegociação de dívidas por meio do Desenrola 2.0. Ontem foi dia do Ibovespa recuperar seu saldo, que havia derrubado a bolsa quase 2% um dia antes. A alta foi de 0,72% aos 178.365 pontos, um ganho de mais de 1.200. O real também voltou a se valorizar. O dólar comercial devolveu uma pequena parte dos ganhos da véspera e perdeu 0,45%, a R$ 4,98, novamente abaixo dos 5. Os juros futuros voltaram a recuar por toda a curva. O dólar comercial fechou, portanto, a R$ 4,98 para compra e para venda.
Como ser lembrado por todos, criando conexões. Conversar com atenção para se conectar com os desafios das pessoas e compreendê-los de verdade. Para conseguir falar de ideias, soluções e realização de propósitos. É um trabalho onde se conecta o futuro ao presente das pessoas, onde a gente coopera para o bem de todos e que faz a gente ser lembrado também.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:36.
Confira com a Paiquerê.
7:36.
E nesta quinta-feira foi inaugurado o residencial Porto Horizonte, em Londrina, com a entrega das chaves de 240 apartamentos populares na Zona Sul.
A obra recebeu R$ 84 milhões em investimentos e o governo do estado, por meio do programa Casa Fácil Paraná.
Os subsídios do Casa Fácil atendem o público com renda de até 4 salários mínimos e são usados para reduzir o custo inicial no processo de aquisição do imóvel com o custeio da entrada dos financiamentos.
Os descontos nos valores de R$ 20 mil para jovens famílias ou R$ 80 mil para idosos com idade entre 60 e 70 anos são repassados pela Coapar e aplicados nas contratações junto à Caixa Econômica Federal, facilitando a obtenção do crédito imobiliário.
Os compradores também conseguem acumular benefícios do Minha Casa Minha Vida e podem usar o FGTS para abatimento do saldo devedor.
Das famílias beneficiadas, 237 utilizaram financiamentos com os subsídios do governo do estado e do governo federal.
O residencial Porto Horizonte em Londrina fica na Zona Sul, entre os bairros Saltinho e Jamile Dequeche.
Apesar de ser classificado como habitação popular, o condomínio oferece estrutura de lazer com piscina, churrasqueira, quadra de areia, playground e espaço pet.
7:37.
Bem, Londrina tem, segundo dados, não são os últimos dados da Coab, mas pelo menos os últimos dados que eu tenho referente a Londrina, hoje não deve ser muito diferente disso, um déficit habitacional em torno de 55 mil famílias. Bom, pelo menos aquele cadastro, né? Aquela lista que a Coab tem. E isso significa que nós precisaríamos atender com esse número, ou mais, considerando aqueles e aquelas famílias que nem sequer fizeram o seu cadastramento. Todo anúncio de um novo residencial ajuda, claro, importante, porém estamos longe ainda de atender a demanda e principalmente longe de boas obras, porque sempre que vamos avançar e temos um residencial ou um empreendimento maior, temos problemas. Veja os últimos. Flores do Campo, bom, já falamos sobre ele ontem, e o próprio Vista Bela. Está lá, foi entregue, perfeito, as famílias estão morando, houve um grande empreendimento ali, porém com tantos problemas que aquelas pessoas enfrentaram, lembra no começo? Problema primeiro com a questão do seguro, problema com as obras em si, dificuldades estruturais que precisaram ser resolvidas ao longo do tempo, não sei se todas foram, deslocamento, falta de arborização, falta de espaços públicos no local em razão da grande demanda e grande número de pessoas, deslocamento e levar para a escola, houve um custo grande, porque ela não tinha escola, tiveram que levar as crianças para a escola um tempo, o município teve que investir. Então, esse planejamento é importante para tentarmos ir reduzindo a fila de espera.
7:39.
Confira com a Paiquerê.
7:39.
Daqui a pouco, esporte por aqui. O seu destaque, Fabinho Fernandes.
Flamengo perde em Salvador e dá adeus à Copa do Brasil.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
Vai querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Café Três Corações Abaco, pacote 500 gramas cada R$22,90. Patinho bovino, Argos, bife moído, resfriado, quilo R$39,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99.
Oferta todo dia.
Vinho chileno, Monte Gras, Barrel Selection, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon, garrafa 750ml, R$49,99. Leite Piracanjuba integral, semi, desnatado, TP 1 litro cada, R$4,49.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a EPESMEL, a escola profissional e social do menor de Londrina. A EPESMEL completa 50 anos formando jovens londrinenses. Um sonho que nasceu com a iniciativa de famílias que se uniram à igreja e ao poder público para começar as obras da instituição, que recebeu os primeiros 100 alunos do conjunto Novo Amparo. Desde então, até hoje, são milhares de crianças e jovens atendidos em dezenas de projetos. Presenças do diretor-geral da EPESMEL, padre Welton Vieira. Alexandra Alves, gerente do Programa de Aprendizagem Profissional e captadora de recursos da Rede de Assistência Morialdo. E Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo Zona Azul. A apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
7:43.
Confira com a Paiquerê.
7:43.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Ontem foram conhecidas as últimas 6 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil. Botafogo e Flamengo estão eliminados da competição. Em Chapecó ontem, a Chapecoense venceu o Botafogo por 2-0. Marcinho e Bolassi marcaram para a equipe catarinense. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 1-0, mas com a vitória por 2 gols de diferença, a Chapecoense avançou na competição. Em Goiânia, o Atlético Goianiense empatou com o Atlético Paranaense por 0-0. No jogo de ida, o mesmo placar, e a decisão foi nos tiros livres da marca do pênalti. Nos pênaltis, o Atlético Paranaense venceu por 4-1 e está na próxima fase. Em Aracaju, o Confiança de Sergipe perdeu para o Grêmio por 3-0. Bright White 2 vezes e o William marcaram para a equipe gaúcha. Na primeira partida, o Grêmio venceu por 2-0 e está classificado. Na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians venceu Barra de Santa Catarina por 1-0. Gol de Yuri Alberto. Na primeira partida, o Timão também venceu por 1-0 e segue na Copa do Brasil. Em Maceió, o CRB empatou com o Fortaleza por 0-0. No primeiro jogo, o Fortaleza venceu por 2-1 e está classificado. E em Salvador, o Vitória bateu o Flamengo por 2-0. Gols de Eric e Luan Cândido. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1. Placar agregado de 3-2 para o Vitória, que segue na competição. As 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vasco, Juventude, Santos, Mirassol, Remo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Cruzeiro, Vitória, Fortaleza, Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense e Chapecoense, as equipes classificadas para a fase oitavas de final da Copa do Brasil. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O Londrina segue a sua preparação para o jogo da próxima segunda-feira, 7 da noite, contra a Ponte Preta, na cidade de Campinas. O técnico Rogério Micali fará a sua estreia na prática, comandando a equipe da beira do gramado. Nos primeiros treinamentos, o treinador tem dado ênfase à posse de bola e à velocidade na troca de passes, especialmente no setor ofensivo. Sem algumas opções importantes, Rogério Micali terá trabalho para a definição do time considerado titular, apesar de que o atacante Iago Teles, um dos titulares da equipe, ficará à disposição depois de cumprir a suspensão automática. Os maiores problemas estão relacionados à parte defensiva. O capitão Wallace segue afastado por causa de uma lesão na perna esquerda. Já Heron, que foi uma das opções na última rodada contra o São Bernardo, tem uma lesão muscular. E Iago Lincoln, outro titular desde o início da temporada, terá que cumprir a suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo. Nos demais setores, o treinador tem boas peças à sua disposição. No meio-campo, todos os jogadores poderão ser escalados. No setor ofensivo, além da volta de Iago Teles, vice-artilheiro do time na temporada, Gilberto, o experiente centroavante, iniciou a fase de transição. Voltou a trabalhar com bola junto com o grupo e pode ser uma opção a mais para o jogo da próxima segunda, quando o Tubarão vai tentar finalmente voltar a vencer na competição nacional. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. A nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já começa amanhã, com São Bernardo e América Mineiro, Operário e Náutico, Goiás e Botafogo, e o Cuiabá joga contra o Novo Horizontino. O Tubarão vai fechar esta rodada na segunda-feira, às 19 horas, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta, jogo com transmissão da Paiquerê. O São Paulo segue na busca por um novo treinador. Dorival Júnior é a prioridade da diretoria tricolor. Dorival Júnior está sem clube desde abril, quando deixou o Corinthians, e as negociações com o São Paulo já foram iniciadas ontem em Florianópolis. E a Confederação Brasileira de Futebol anunciou ontem a renovação do contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030. O técnico italiano, que chegou ao comando da equipe em maio de 2025, agora terá vínculo com a seleção por mais um ciclo, até o Mundial, que será realizado daqui a 4 anos. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
7:48.
Confira com a Paiquerê.
7:48.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. Mas antes, Manuel Osvaldo pedindo passagem. Você, Mané.
E atenção para mais dois acidentes na cidade agora há pouco. Avenida Ayrton Senna, próximo da rua João Russo, na Gleba Palhano, sentido Amar de Leônia. Atenção, você trafegando pela Ayrton Senna, sentido Amar de Leônia, próximo da rua João Russo, tem um acidente. E outra ocorrência foi na PR-445, próximo da UEL. Novamente, próximo da UEL, um acidente por ali. Trânsito lento para quem vem de Cambé para Londrina. Preste atenção, motorista. Tem acidente na 445. Informação da Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
Ai, que obrigado, Mané, que coisa impressionante, né? Essa 445 ali perto da universidade. Ouvinte também, mandando um áudio para cá, falando de trânsito. Vamos ouvir.
Bom dia, amigos da Paiquerê. É só um alerta no trânsito. Tem uma mulher, eu acho que ela tá fora de si, ela tá bem no meio da 10 de dezembro, entre a rotatória da Santa Mônica e a rodoviária sentido sul. Para quem tá vindo pro sul aqui, ela tá no meio da avenida gritando um monte de gente. Ela, não sei se ela tá fora de si, e os motoqueiros buzinando, e ela tá meio que enfrentando, sabe? Deve estar transtornada, não sei o que tá acontecendo com ela. Se tiver alguma autoridade, alguma viatura na região, dá um socorro, senão vai acontecer alguma tragédia ali. Um abraço, Fábio.
Valeu, valeu, muito obrigado, Fábio. O Chumbo Transportes, lá de Biporã, ele pergunta, sabe informar se o senhor Taniguchi, que faleceu vítima do atropelamento na Higienópolis, era palestrista do ICC, o Encontro de Casais com Cristo? Olha, Chumbo, é interessante que o sobrenome realmente não... sabe, me lembra pelo menos alguém da família que eu conhecia, mas não sei se alguém tiver essa informação, pessoal aí que faz o ECC, se tiver essa informação, a gente, claro, divulgaria aqui no Jornal da Manhã. O José Carlos, essa questão da campanha da vacina poderia ser mais divulgada. Qual é o público-alvo? Não tem nenhuma campanha publicitária assim. Ele acha que deveria usar todos os meios de comunicação. Eu também acho, Zé Carlos, eu acho que falta isso. E outra coisa, se efetivamente tem esse problema, quer dizer, vai sobrar vacina? Mas eu acho que não, o governo não tem esse poder, não. Porque senão abriria para todas as idades. Pronto, aí quem quisesse e acha que deve tomar a vacina, abra para todas as idades, não é? Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia, Edson, amigo da Paiquerê. Ô, JB, só uma pergunta, essa questão da vacina aí, da gripe, ela tá liberada para todo o público ou só para os públicos prioritários?
Valeu, um abraço aí, ó. Veja bem, muita gente ainda não sabe. Não, é apenas para o público-alvo, acima de 60 anos. Agora, há uma série, caminhoneiros, pessoal que trabalha em enfermagem, crianças de zero, de 6 meses a 6 anos incompletos. E eu sei que muita gente não tem ainda conhecimento dessa faixa, de todas as faixas. Então, é uma falha muito grande. O Ricardo do Jardim Alvorada já acha que o problema é a ignorância da população e a politização de tudo. As instituições estão aí e sempre estarão. Sim, mas o duro é a falta, por parte de muitos, da confiança nas instituições. Já o Valderley, ele manda para cá um WhatsApp e aí completamente o oposto. Ele gostaria de falar sobre a vacina. Ele diz, tem pessoas que não pegam gripe. Eu mesmo, aliás, eu vacilei em 2022, foi o ano que mais fiquei vulnerável, porque eu vacinei melhor em 2022 e qualquer coisinha pegava gripe, ficou muito esquisito, eu não vacinei mais. Não pego gripe, ando na chuva, uso pouco agasalho, 65 anos estou bem. O ser humano é diferente um dos outros. Parem de fazer propaganda. Quem quiser vacinar, vacine. Perfeito, Valderley. Eu acho que você acha, não é? Tem o corpo aí absolutamente protegido. Perfeito. Agora, claro, como você falou, não é ninguém, quer dizer, não há a mesma manifestação por parte de todos. Só cuidado, você já está com 65 anos e a idade ela vem enfraquecendo o corpo, né? Isto é uma realidade. Ouça, pessoal, se tem uma coisa que eu sei é que quando a saúde é o assunto, a solução não está nas invenções malucas, não. Quero um conselho? Pare de inventar. A melhor solução para a sua saúde é ter Unimed. Com mais de 1.200 médicos, hospital pronto, cobertura local, nacional e pronto atendimento 24 horas. A Unimed tem tudo o que você precisa para cuidar da saúde de forma tranquila e sem complicação. E o melhor... Agora, com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Mas é uma oferta por tempo limitada, vai só até o dia 20, quarta-feira que vem. Então não perca tempo, ligue 3375-5001. 3375-5001 e garanta o seu plano Unimed já.
7:56.
Confira com a 91,7.
7:56.
E atenção, motoristas, a concessionária Motiva Paraná irá fazer a interdição da PR-445 neste sábado, no trecho entre o Shopping Catuaí e a Universidade Unopar Anhanguera.
Será realizado um simulado de acidentes e, para isto, a concessionária irá desviar o tráfego da PR-445 para as vias marginais.
Exatamente, a Motiva Paraná está informando que estará interditada a PR-445 ali no quilômetro 73. Então nós podemos dizer ali próximo ao Catuaí Shopping, a PR-445 próximo ao Unopar, a Anhanguera, é naquele trecho em que a Motiva Paraná fará um simulado envolvendo veículos pesados, produtos perigosos e alto número de feridos em acidentes. Para a gente entender um pouco mais sobre este simulado e sobre este período em que a PR-445 estará interditada, nós vamos conversar agora com a coordenadora de atendimento pré-hospitalar da Motiva, Gleice Kelly Santana de Andrade, que nos explica um pouquinho. Gleice, bom dia desde já, seja bem-vindo a Paiquerê 91,7. Conta um pouquinho pra gente sobre este simulado e o que será realizado ali na PR-445 para interdição da via, de sexta à noite até sábado, um pouquinho depois do almoço.
Bruno, prazer falar com você e com todos que estão acompanhando. Nós teremos nesse sábado, no dia 16, por volta das 9 horas da manhã, então, o primeiro simulado com produto perigoso e múltiplas vítimas da Motiva Paraná. E esse evento, ele vai impactar aí, né, de uma forma expressiva, né, inicialmente as informações que você já repassou, mas referente à interdição da pista, né, então nós vamos fazer uma grande operação, não só de sinalização, né, para identificação daqueles que estarão circulando na rodovia, já no dia anterior, né, como você disse, na sexta-feira, a partir das 23 horas, acompanhado aí dos órgãos de segurança de trânsito, a interdição da pista expressa para marginal até o dia posterior, né, o dia posterior, o evento vai ocorrer por volta das 9 horas da manhã, e a gente deve manter esse local interditado próximo das 13 horas, né, com uma prioridade aí de desmobilização para poder também fazer com que a rodovia volte a fluir para aqueles que necessitam fazer essa circulação.
Perfeito, Gleice. Então, a pista principal estará interditada na sexta a partir das 11 horas. Vai ter ali todo um comunicado de desvio feito pela Motiva, de contorno. E qual é a dinâmica desta prática da realização no sábado?
Nós temos um compromisso referente à qualidade de assistência, de atendimento para operações de grande complexidade. Então, esse evento, esse simulado, ele tem duas vertentes muito importantes de gerenciamento de grande complexidade. Uma delas é o envolvimento de produto perigoso e a segunda é relacionado ao gerenciamento de múltiplas vítimas. Então, nós vamos posicionar ali pelo quilômetro 73 da 445, uma cinemática de acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e três carros de passeio. Né, um engavetamento relacionado principalmente aí, né, nós estamos chamando a atenção à negligência pelo uso do celular ao volante, e nós vamos colocar veículos capotados, veículos sobre veículo, então uma dinâmica bem complexa para poder fazer um treinamento expressivo, né, e com uma integração muito grande entre os órgãos da Motiva Paraná, tanto do resgate quanto de operações, como também Corpo de Bombeiros, SAMU. A gente terá o apoio nessa ocorrência das aeronaves, dos helicópteros do SAMU e do Corpo de Bombeiro, além de toda a força policial, né, relacionada à segurança viária, que é a Polícia Rodoviária Estadual, ao CMTU, a Polícia Rodoviária Federal, que vai nos apoiar nesse processo de segurança local e direcionamento do fluxo, né, para literalmente conseguir colocar em prática o que nós precisaríamos fazer se um evento como esse acontecesse. E aí, a partir do momento que nós temos toda essa estrutura montada, começa esse exercício aí voltado ao treinamento, integração das equipes, no atendimento das vítimas, no manejo do produto perigoso, né, que é o diesel, que nós vamos simular ali um derramamento importante com risco de incêndio, além de toda a questão ambiental. Então, os órgãos como o IAT, né, a Polícia Militar Ambiental, também estão envolvidos para fazer esse, a Defesa Civil, estão envolvidos para fazer esse